Sejam bem-vindos ao 13º episódio do podcast da Rede Valentes, em que falaremos sobre educação, crianças e sociedade, uma vez que no mês de outubro é comemorado seu dia. Eu sou Fernanda Mendes, educadora de História e Geografia da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, cofundadora e gestora de projetos da Rede Valentes. E nesse episódio, nós vamos relacionar essa data, que é política, de luta pela vida, direitos e educação, como instrumento de transformação social para as crianças. E para tanto, teremos uma convidada que nos ajudará a entendê-la através dessas perspectivas. Temos a honra de receber a Ana Lúcia Goulart de Faria, que é criancista, criançóloga, antifascista, marxista e feminista, pedagoga, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, membro do grupo gestor Fórum Paulista de Educação Infantil, ex-membra do Conselho Municipal de Educação de Campinas, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Diferenciação Sociocultural, GPDISC, Linha Culturais Infantis da Unicamp.
Olá, Fernanda. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, essa oportunidade de estar conversando sobre um tema totalmente relacionado ao movimento de vocês, ao movimento de mulheres, aos movimentos feministas, que é a divisão sexual do trabalho, né, principalmente agora, em tempos de pandemia, e a educação dos filhos e das filhas nesse capitalismo, né, como diz o Krenak, onde nem os grandes estudiosos, né, os clássicos do marxismo, o próprio Marx, quando falaram da divisão sexual do trabalho, levando em conta essa especificidade que o capitalismo, né, divide, vamos dizer assim, essa relação biológica, né, inclusive, ninguém pensou como que as crianças iam ser educadas. Então, nós estamos falando de, quando a gente fala de mulheres e dos seus filhos e filhas, nós estamos falando de direitos, nós estamos apontando para uma radical transformação, revolução nessa sociedade. Vai, de fato, poder existir um lugar para as crianças, isso eu não estou nem falando das outras, né, que, na verdade, a gente tem um capitalismo que é do homem branco, católico, casado. Não vou falar que é de olho azul, porque é tão bonito também ter olho azul, né? Mas porque, no caso brasileiro, inclusive, nem tem tanto, né? São os europeus mesmo. Então, eu queria falar dessa importante iniciativa de vocês, de discutir, nesse momento de pandemia, pôr o dedo na ferida. Faz tempo que os movimentos feministas, né, são antipatriarcais. Tanto é que a Julie Falquette, que é uma pesquisadora, uma professora francesa, e ela fala português também, e tem várias coisas em português que vocês acham na internet, a Julie Falquette vai dizer, ela fala do marxismo feminista lésbico. E ela chama o pessoal do LGBT para ser do movimento feminista. Porque os movimentos feministas são antipatriarcais. São antipatriarcais. E nem sempre o LGBT é antipatriarcal. Inclusive, no movimento de vocês, vocês dão o apoio para justamente essas mulheres que são tão excluídas, não só enquanto mulheres, mas enquanto não respeitando um padrão que, lamentavelmente, o governo atual vem reforçando, né? Essa sinistra, por exemplo, da família, ela fala de uma família que praticamente não existe, que ela inventou na cabeça dela, e ela quer até que as populações indígenas façam aquilo que a sociedade urbana nem faz, né? Tem uma porcentagem, eu justamente, quando não é assim online, eu costumo perguntar para a plateia, quem aqui é casado, que está com marido e que tem filho? Tem 3, 4 pessoas que levantam a mão. Porque as pessoas estão no segundo casamento, as pessoas não casaram, as pessoas não têm filho, ou têm filho com um casamento e não têm no outro. Então, a gente está falando de famílias multinucleares. Não são famílias apenas nucleares, né? Elas têm, são famílias, arranjos familiares diferentes. E com isso, a nossa sociedade é muito perversa. E aí, esse movimento bacana de vocês de apoiar essas famílias. E aí, as crianças, que pato que vão pagar? Então, toda a questão da adoção, eu acho que também é um tema que vocês vão ter que também enfrentar, ou se já não enfrentam, né? E a educação das crianças. E que agora, no tempo da pandemia, o que que aconteceu? Houve esse escancaramento das nossas desigualdades.
Exatamente, Ana, é bem isso mesmo. A gente tem, sim, membras na nossa rede que são mães adotivas. Uma das nossas fundadoras é uma filha adotiva, né, a Mariana Janeiro. Então, permeia totalmente a nossa realidade, nosso dia a dia. E é exatamente isso, está tudo muito escancarado. E aí, vou te fazer as perguntas aqui, as fatídicas perguntas, né? Que são coisas que a gente precisa realmente falar. Considerando todo o seu trabalho, né, de investigação com as crianças ao longo aí desses anos, mais especificamente as crianças de idade de creche e pré-escola, como melhor defini-las em suas pluralidades? E de que forma a sociedade, principalmente aquelas e aqueles que produzem as políticas públicas, a elas, de fato, as veem?
Começando de trás para frente, tem gente que vê que menino é azul e que menina é rosa. E, lamentavelmente, essa pior forma de ver as crianças, restringindo a sua genitália, e mesmo assim, muitas vezes, né, das crianças que nascem com as genitálias para serem definidas ao longo da vida, com a cultura, já tem uma repressão, né, de definir, às vezes sem consultar nem a família, os médicos já fazem. Então, ver as crianças assim, eu estou começando assim de trás para frente para dizer que, se por um lado nós temos políticos e políticas, pessoas que estão formulando leis que também são feministas, né, que nem sempre têm a sua prioridade, mas essa importância no ano eleitoral da gente ter claro quem que a gente vai votar, né? Quem é que está preocupado, né, com a integridade das pessoas. Uma educação emancipatória que tem que ser feita nas famílias, mas principalmente nos órgãos responsáveis pela educação das crianças, no caso, você está destacando as crianças pequenas, então as creches e as pré-escolas, né? Como é que nós vamos sair desse azul e rosa? Temos que nós, adultos e as pessoas adultas, descolonizar o nosso pensamento. Tudo europeu, tudo colonizado que nós recebemos de Portugal, desde que Portugal invadiu o Brasil em 1500, temos que lembrar isso, né? Existiam 5 milhões de pessoas que moravam no Brasil. 5 milhões. Os portugueses mataram 4 milhões e 800. Hoje tem 200 mil indígenas no Brasil. E agora o que está acontecendo? Nós temos uma pandemia de dupla entrada, né? Uma pandemia do vírus e uma pandemia do verme que está no governo. E nós estamos vendo esse genocídio que está sendo feito com a população indígena, com os velhos e com os jovens. E nós, da educação pública, que queremos alfabetizar as crianças desde a creche, estamos fazendo genocídios das crianças pequenas indígenas, que é a única hora que as crianças falam a sua língua materna. O Brasil tem 254 línguas, Fernando, e a gente só fala o português. E chama quem fala as outras línguas, fala que está falando errado. Então, você não pode querer levar o português para as creches. Nós estamos com um programa do governo agora de leitura escrita que isso tem que ser combatido. Alfabetização é uma coisa que acontece na escola. E por isso tem uma lei que saiu no governo Lula que é muito importante e é muito pouco prestada atenção. Porque ela saiu junto com a lei que diz que toda professora alfabetizadora tem que saber alfabetizar com a língua de sinais, para poder contemplar crianças surdas. Conclusão, junto com essa lei saiu, toda professora e professor alfabetizador também tem que saber alfabetizar o português como segunda língua. Então, uma criança que falou a sua língua, tucana, caiová, quando vai para a primeira série e vai aprender a escrever português, ela reprova. Por quê? Porque ela não falou português para aprender a escrever português. Então, a professora tem que saber alfabetizar o português para quem está tendo português como segunda língua, porque a primeira língua que ela falou não é a língua que ela vai escrever. Por que que eu estou falando isso? Porque eu estou falando dos políticos e das políticas, e estou falando do nosso compromisso com a infância na pesquisa e na política. Essas coisas estão juntas. Eu gosto muito da sua pergunta: quem são as crianças para essas pessoas? Então, se por um lado a Constituição de 88 diz que todos e todas têm direito à educação, as constituições anteriores e as leis de diretrizes e bases anteriores, quando falavam todos têm direito à educação, estavam se referindo à educação obrigatória. A Constituição de 88, ela fala que todos têm direito à educação, mesmo que não seja educação obrigatória, que é o caso da creche e da pré-escola, que é uma opção da família e dever do Estado. Infelizmente, também foi o mesmo governo PT, que nós, o movimento de educação infantil, o movimento de educação das crianças de 0 a 6 anos, estavam divididos. E foi aprovado a obrigatoriedade da pré-escola. Primeiro eles roubaram as crianças de 6 anos e puseram na primeira série, no primeiro ano, perderam o direito da educação infantil, de brincar, de interagir. São os dois eixos que as diretrizes falam. A educação da criança de 0 a 6 anos é interação e brincadeira. Tiraram a criança de 6 anos e depois tiraram a opção da família para se tornar obrigatória a pré-escola. E por que que eu estou contando tudo isso? Porque se por um lado a infância que você está me perguntando entra para a lei brasileira na Constituição de 88, é direito das crianças de 0 a 6 anos, filhas de trabalhadores e trabalhadoras rurais e urbanos, a serem educados em creche, pré-escola, e o dever é do Estado. O Estado, tanto é que vai ficar no município, né, a responsabilidade, mas do Estado, enquanto Estado brasileiro. Eu nunca vou esquecer a Fulvia Rosenberg, uma grande pesquisadora, faleceu. Ela foi conversar com os senadores quando estava para assinar a Constituição, porque ninguém entendia muito bem que história que era essa de colocar na Constituição essas pessoas, eram aqueles que não votam, né? Verdade é isso.
Eles começam a conversar mesmo com as pessoas a partir dos 16, porque é quando pode, né, votar.
Quando, na verdade, o ECA, né, que faz os 30 anos, está dizendo que vai de 0 a 12. Então, precisa do adulto lúcido para trazer isso? A Fúvia foi conversar com os senadores e explicou. E falou para eles, ela fez uma fala super legal e bem, bem concreta. Cadê os filhos de vocês? Pessoas adultas, temos que descolonizar o nosso pensamento. Numa democracia, nós vamos ter pessoas de direita, de esquerda. Agora, nós temos que combater aquelas tendências que excluem a população negra, que excluem a população feminina, que excluem a população infantil. Uma democracia pode até existir essas pessoas, mas elas não podem querer que as ideias delas, elitistas, machistas, adultocêntricas, prevaleçam. Então, hoje nós estamos, e a pandemia escancarou, como você está dizendo, nós estamos reinventando modos de vida. Como que nós vamos fazer a luta feminista que englobe esses homens frágeis que são os nossos companheiros, os nossos namorados, de quem é hétero, né? Que são pais dos nossos filhos e filhas. Como é que nós vamos estar junto para enfrentar esse momento das pandemias, né? Te falando das políticas, eu quero te dizer que a proposta feminista é uma proposta para todos.
A gente vai depois entrar, avançar mais nesse assunto, mas de como as mulheres elas estão em quádrupla, quíntupla jornada, né, no contexto atual. E a nossa próxima pergunta é justamente isso, né? Desde que esse atual governo federal foi eleito, e ele trabalha muito através da divisão de gênero, né? Que você também já trouxe um pouco aqui, inclusive com bebês e crianças, né? Principalmente, na verdade. Sendo de forma bastante conservadora, né? Onde a ministra, né, Damares, ela traz aquele conceito do meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Como isso pode influenciar na educação e na formação social dessas crianças?
Eu vou começar respondendo com uma fala de criança. Eu organizei um seminário junto com a Adriana e a Daniela, Finco e a Adriana Alves Silva, naquele seminário da Federal de Santa Catarina, Fazendo Gênero. Nós organizamos um seminário temático e publicamos as pesquisas apresentadas sobre divisão sexual do trabalho e a questão feminista na educação das crianças, creche e feminismo, nós publicamos num livro que está, inclusive, disponível para download gratuito na biblioteca da Faculdade de Educação da Unicamp, que tem o título A Fase de uma Criança de 4 Anos que faz parte de um dos artigos de uma pesquisa em Rondonópolis, no Mato Grosso. Isso é racismo, é o nome do livro. Uma criança, na pesquisa, as crianças estavam na brinquedoteca, e a professora trazia os brinquedos e dizia, esses são de meninos e esses são de meninas. E ela vira e diz o seguinte, mas eu quero brincar com qual eu quero. Isso é racismo. Ela inventa uma palavra, ela não queria falar machismo, ela não queria falar racismo, ela inventou a palavra racismo, que estava rachando os meninos das meninas. Então, quando a gente escuta as crianças, será que essa foi a primeira vez que uma criança disse que não quer ficar brincando de azul e rosa, que não quer brincar de, e quer brincar de carrinho em vez de brincar de boneca? Ou será que nós, que não estávamos atentos, não estávamos ouvindo? Então, descolonizar o nosso pensamento de todas as formas de autoritarismo, de todas as formas que nós fomos enquadradas. A sinistra da família não inventou sozinha essa besteira. Ela representa o pensamento atrasado da sociedade. Agora, será que não tem várias pessoas que continuavam fazendo azul e rosa? Elas só Ela só externou essa ideia que existe? Será que algumas que nem tinham se tocado e não faziam isso? Não será que começaram a fazer depois que ela... Então, a gente tem que fazer isso. Ouvir as crianças. O Brasil, além das 100 linguagens, ainda tem mais as 254 das populações indígenas e das outras linguagens que tem no Brasil. Então, essas a gente vai conversar com esses pensadores que permitem a gente ver, já com experiências anteriores e pesquisas anteriores, colaboram para a gente poder pensar a nossa pedagogia, a forma não machista, não racista, não elitista de educação das crianças. Uma característica importante das pedagogias italianas é a centralidade da criança no processo. E que nós temos já várias pedagogias no Brasil que têm a centralidade das crianças. E a formação que precisa ser melhorada para que todas as professoras possam ter a centralidade nas crianças, ouvir as crianças, como essa pesquisa ouviu as crianças reclamando do racismo, né? A Itália, assim como outros países europeus, a educação é pública para rico e para pobre. Essa é a grande diferença. Aqui no Brasil, os portugueses inventaram essa moda de escola católica para rico não se misturar com os indígenas e não se misturar com os negros. Então, nós temos essa dualidade de educação e o direito fica comprometido. Porque aí a escola privada... Você vê a pressão que nós estamos sofrendo agora na pandemia, que a escola privada quer voltar? Por quê? Porque se não voltar, as famílias não estão querendo pagar. Teve uma quantidade enorme de gente que já inscreveu o filho na escola pública. Eles não querem pagar porque está caro. Num país capitalista, é direito existir escola privada. Eu sinto muito, eu sou contra, mas é assim que funciona o Brasil. Eu não quero que essas escolas também, né? Agora, não pode querer voltar por causa disso. Combina com os pais, faz uma cooperativa, bola uma coisa, né? E não faz voltar para pressionar a pública e ainda fazer essa disputa que a privada é melhor do que a pública. E a gente sabe que não é. Investe pouco na pública, ainda mais esse governo aí não quer investir nada. Você viu? Ele estava todo bonzinho com a história do Fundeb, de ter o dinheiro, por quê? Porque ele quer pegar o dinheiro do Fundeb para dar agora para ele se eleger, quer dar a continuidade do auxílio. Ele quer tirar do Fundeb, não é isso? Eu diria que é a institucionalização de uma educação sexista, excludente. E nós somos contra. Então, voltando sempre ao tom que eu estou conversando com você, feminista. A nossa resistência é segurar onde a gente estava, para quando acabar esse tsunami, a gente avança daí para frente. Então, o que é segurar? Desobediência civil. Estou propondo, estou falando isso em todas as minhas falas. Desobediência civil. Não vão enganar, vão fingir que estão fazendo, o que elas estão mandando, mas não vamos fazer. Vamos continuar usando os livros que a gente tinha, que conta a história de criança negra, que problematiza o racismo, que problematiza o machismo. Tá bom? Vamos continuar fazendo isso. Não vamos parar de fazer o que a gente fazia. Né? Quando inventaram essa moda aí de querer alfabetizar bebê, não. Finge que está fazendo, preenche os relatórios lá que está fazendo. Mas deixa as crianças falarem sua língua, em paz. E se vai ter creche, melhor ainda, combina com as mães. Vamos pôr professores que falam a língua das crianças. Na creche, em Manaus, fala 80 línguas diferentes no Amazonas, gente. Tem que colocar a professora que fala língua.
Percebo assim muito que os indígenas, né, o apagamento da cultura mesmo, né, através da língua, porque aí consequentemente não tem acesso ao professor que vai trazer a língua e consequentemente traz a cultura indígena ali para aquele contexto educacional. E aí acaba tendo esse apagamento que, por exemplo, eu sou uma pessoa de origem indígena, mas eu não tenho, eu estou me aproximando agora da minhas origens, buscando, né, pesquisando para encontrar certo qual é a minha origem, porque infelizmente eu vivenciei exatamente esse momento de ruptura, né? Que veio através dos meus bisavós, né? E os meus avós não tiveram acesso, minha avó, inclusive, nem alfabetizada era. A cultura em si, né? A língua, você conhecer a sua origem, foi apagado.
E você está colocando uma coisa importante, por exemplo, no meu tempo, eu nem vou dizer se isso até continua. Tinha umas palavras assim, mameluco, caboclo, caiçara, era tudo palavra racista, né? Para dizer das misturas. Dependia de você ter uma professora bacana que ia mostrar, olha a diversidade aqui. Tanto é que tem palavras para ofender, mas que está provando que tem a mistura. O problema é que até isso a direita racista manipula. Tinha uma proposta de casar com os negros e casar com os indígenas para quê? Para embranquecer.
O pensamento higienista.
Agora, cá entre nós, olha que dificuldade que nós temos as nossas contradições. Conforme nós lutamos pelo direito das professoras de creche fazerem faculdade, e a maioria delas era negra, e hoje nós temos várias universidades que têm as cotas para garantir o ingresso, né, das pessoas negras e das pessoas indígenas, e hoje nós temos pessoas negras já temos pessoas negras com diploma, tem um aumento, eu mesma tenho várias orientandas na Unicamp. Mas é num ritmo mais lento, por conta do que as cotas estão promovendo, para que a gente possa ter uma igualdade de ingressos de negros, brancos e indígenas, e não só os brancos, né? Porque aí não era nem uma questão só de quem é rico e fez escola, que cai as perguntas no vestibular, aquelas coisas, né? Mas veja que coisa perversa, Fernanda. Está tendo um branqueamento das creches.
Ana, aqui em Jundiaí, deixa eu te contar, a gente está vivendo uma situação justamente com. A gente tem. São chamadas de ADIs, né? Agentes de Desenvolvimento Infantil. Está uma luta há mais de 2 anos para que elas possam ter a possibilidade de ter acesso à faculdade, né? Ao curso superior em pedagogia e magistério, né? Para que elas possam. Equiparar profissionalmente com as professoras, né? E sem desvalorizar aquelas que já são professoras. Então tá tendo inclusive essa briga entre aquelas que já são professoras, né? E as ADIs que não têm essa formação. A falta também de valorização das profissionais que na 90%, 95% são mulheres, né? E voltamos aí novamente à questão da misoginia, de todo o processo patriarcal, e como você mesmo disse, muitas são negras de origem humilde, né? E aí a gente vê essa briga entre elas. Então, como o sistema ele vai fazendo com que vá fragmentando as lutas mesmo, né?
Esse grupo de professoras que você se refere, eu acho que muitas delas são desse grupo que eu estou te dizendo, que chama Somos Todas Professoras. É isso que elas estão lutando. A Nara Moretti, por exemplo, que foi minha orientanda de TCC e é professora lá em Paulínia, ela é um caso. Eles conseguiram em Paulínia ter o título de professora. Mas alguém denunciou, porque professora tem que ter o diploma de professora. E os governos se aproveitaram disso para contratar quem não tem diploma para poder pagar menos. Só que agora todo mundo tem diploma, mas a prefeitura não quer pagar igual. Então,
Exatamente, é isso mesmo.
minha filha, a coisa é barra bem pesada.
E aí, pegando todas essas coisas que a gente está falando aqui, eu vou para mais uma pergunta, Ana, que é pensando justamente nesse momento de pandemia, onde a gente está vivenciando o ensino à distância, né? Inclusive para crianças em idade de creche e de pré-escola, não estarem frequentando a escola. O que você percebe que isso está afetando na vida dessas crianças e da sua família? E como você vê que esse contexto, para a mãe trabalhadora, operária, feminista, que precisa da escola para poder trabalhar?
A história da creche é diferente da história da escola, se a gente pensar que a escola veio para dar uma condição de igualdade para todo mundo. Isso pensando, inclusive, nos países onde a escola sempre é pública. Não é só no nosso caso que ela é privada para quem tem dinheiro e pública para quem não tem. E como daí não se investe na pública, até as pessoas que têm pouco dinheiro colocam na privada. Porque fica essa hierarquia dizendo que a pública é ruim, quando na verdade a pública é onde a luta acontece. E a escola, então, ela tem esse garantir a alfabetização para todos, todo mundo poder ler e escrever. Então, é uma luta de igualdade. A creche, ela nasce para garantir a diferença. A creche nasce com o feminismo e a esquerda. A creche não é escola e não é preparatória para que as mulheres possam estudar, trabalhar, namorar e ser mãe, tem que ter creche. Na sua pergunta, quando você diz como ficam as mães operárias, trabalhadoras, feministas, que precisam da escola para poder trabalhar? E mais que isso, elas precisam do direito das crianças a serem educadas na lei brasileira, que diz que é direito das crianças ir para a creche e direito do seu pai e da sua mãe que os seus filhos vão para a creche. A creche é direito de duas partes da população: adulto, que é pai, que é mãe, da criança e da própria criança. Então, essa mulher trabalhadora, ele exige uma coisa que a sociedade exigiu dela sozinha, na sociedade patriarcal e na sociedade injusta, uma divisão sexual do trabalho injusta, que diz que ela é responsável pela educação, sem dividir com o pai da criança. Quem quiser fazer a opção de produção independente, que aliás várias pessoas fazem, é porque não quer mesmo que os homens venham com seu machismo estuprar sua filha, dar uma educação machista para o seu filho. Tem gente que não quer mesmo. A autora daquela personagem sueca, a Pippi Meialonga, a Astrid Lindgren, ela fez essa opção. Ela teve uma filha, que é bem parecido com a personagem que ela criou, e que ela não queria que o pai educasse. Ela fez uma produção independente. E ela fala isso com muito orgulho. Sabe o que ela fala? Crianças, não façam o que os adultos estão falando para vocês fazerem. Olha o mundo como ficou quando as crianças começam a fazer exatamente o que os adultos querem. Os adultos e as adultas precisam dizer o motivo que eles estão falando para você fazer aquilo. E aí eu falo para você, quantas crianças a gente já viu, não nós que não somos mãe, mas já vimos filhos de amigos nossos, crianças que nós fomos professoras, a falar, mas por quê que é para falar isso? E o que que o adulto responde com a maior cara de pau? Porque eu falei. Querendo dizer, o adultocentrismo. Sou eu que mando, sou eu que decido, sou eu que sou adulto. E por que que é essa hora que a criança fala? Porque eu não dou razão. O importante é o seguinte: quer ser conservadora? Mas o seu filho e a sua filha têm direito de conviver com a diferença. Então, quando ele vai para a creche, é uma educação complementar, não é igual. Você continua dando a sua educação em casa. Mas na hora que é um direito da criança, e no caso da pré-escola até perdeu a opção da família, é uma opção sua colocar ou não na creche. Mas você podia ser lúcido o suficiente da importância de você colocar na creche, mesmo que não seja obrigatório.
Preocupo muito, eu sou professora do Fundamental 2 e Médio, e eu me preocupo muito em saber qual é a origem dos meus alunos, né? Porque a gente sabendo o histórico deles, sabendo de onde eles vieram nesse contexto, desse período da vida deles, a gente consegue dimensionar e entender muitas coisas que eles trazem para a gente, né? Porque é o momento da formação do ser humano. Então, a gente precisa compreender isso, né? Que é o que você está falando da questão da descolonização, né? Da nossa, nós nos descolonizarmos a nossa mente, para que compreendemos que a criança, o bebê, ele compreende, ele entende absolutamente tudo o que está acontecendo em seu entorno, né? Então, enquanto a gente não descolonizar a nossa mente, de fato, a gente vai sofrer muito ainda, e infelizmente vamos ter pessoas, né, adultos com muitos traumas, porque a gente não está trabalhando o que precisa ser trabalhado, né? A gente acredita, a Rede Valente acredita piamente que é através da educação que a gente vai fazer a grande transformação revolucionária, né, que a gente precisa para nossa sociedade.
O movimento de mulheres, ele se desdobra, né? Quando a gente fala de educação, né? Ele tem tudo a ver com a educação emancipatória, né? Uma educação crítica e de empoderamento mesmo. Seja criança, seja o negro, seja tudo que é excluído numa proposta de uma escola como aparelho ideológico do Estado, né? Única e exclusivamente, é lembrar que a escola, né, que a educação, que o direito à educação, ele pode ser inteirinho voltado para reproduzir a sociedade como é, mas também ele é ferramenta para a sua transformação. E aí eu acho importante frisar que quando a gente fala no Brasil, nas questões étnico-raciais, nós não estamos falando apenas de negro. Embora os grandes pensadores que nos ajudam a descolonizar o pensamento de outros países, o Mbembe, o feminismo negro, eles falam na questão étnico-racial, para eles é só o negro. No caso do Brasil, a gente tem que juntar com os pensadores brasileiros. Veja o que aconteceu. A Espanha, quando ela coloniza os outros países da América Latina, lembrar que o Brasil é a América Latina, né? Mas a Espanha ficou com os outros países, ela matou 30% da população que tinha quando eles chegaram. 70%. Olha o que aconteceu na Bolívia. Olha aquela manifestação, o tamanho. O meu celular parecia que não ia caber. Parece que ia começar a sair para fora aqui do celular, aquelas pessoinhas ali. Uma coisa impressionante, gente. Eu sou do tempo do Black Power, que foi justamente
Exatamente.
68, né? O 68 foi a entrada dos estudantes e dos jovens e das jovens na história, né? Com o 1º de maio em Paris, né? O Black Power e o movimento feminista, né? O movimento feminista tem seu auge em 75, né? Com o posicionamento, né, das mulheres. Mas em 68, o Black Power. Então, são novos atores, né? Os historiadores passam a incorporar, e as metodologias de pesquisa, né? E aí a nossa formação. Quem tem universidade tem que exigir essa formação E para que justamente para ser professor, né, do ensino médio, desse professor do Fundamental 1, 2 e da educação infantil, que a gente traga. Porque isso era uma lei, lembra? Que saiu, que eles revogaram, mas da importância de ter na formação das professoras a nossa história indígena e a nossa história africana. E isso aí é essencial. E aí eu queria reforçar bem isso daí, por conta da. E aí, sabe o que que eu costumo falar? O meu doutorado eu fiz estudando os parques infantis em São Paulo, que em 1936, que o Mário de Andrade, aquele poeta, né, do livro Macunaíma, ele trabalhava, né, na prefeitura, um dos criadores do Departamento de Cultura, que vai ter o Parque Infantil. E aí eu queria, então, também, agora ele já fez seus 100 anos e tal, ele foi também um modernista muito arrojado, né? Fez a Semana de Arte Moderna de 22. E ele também tá na traz uma grande contribuição para o pensamento do Florestan. Se conheceram e tudo mais. E aí eu queria que vocês recordassem, assistam o Mário de Andrade, ou assistam o Macunaíma, leiam o livro. É o herói sem nenhum caráter, que quer dizer que não é italiano, que não é europeu. O sem nenhum é com todos, né? É o negro, é o branco e é o indígena. E aí eu falo em pedagogia macunaímica, que nem eu trago a contribuição italiana e digo que é pedagogia da escuta, pedagogia das relações, pedagogia da diferença. Eu digo que no Brasil tudo isso tem que estar numa pedagogia macunaímica brasileira.
Maravilhoso te escutar aqui. Gostaria de escutar mais. Espero que a gente possa se falar mais. Adorei te conhecer. Você é uma mulher que precisa ser conhecida, muito conhecida nesse país, muito conhecida no meio educacional, que você é referência mesmo, né? Além de ser uma mulher, para além da educadora, né? É fantástica que tem tanto a nos trazer aí nessa luta, né, feminista, marxista. E eu acredito muito, Ana, que a nossa próxima revolução política, ela é feminista.
Historiadores e sociólogos, o Ricardo Antunes diz que estamos numa revolução feminista em curso, ele já fala. E tem uma discussão que ele fez da pandemia, justamente falando da divisão sexual, da divisão do trabalho. Na verdade, o assunto dele é mais amplo, né? Ele fala do trabalho em geral na pandemia e que está junto com a Renata Souza, candidata do Rio de Janeiro, do PSOL.
Sim.
Eles fizeram junto essa discussão lá na TV Boitempo. Se vocês colocarem Renata Souza e Ricardo Antunes, que eles já fizeram com outras, né? Mas eles dois juntos, tá bem bacana. E ele afirma isso que você acabou de dizer. Estamos numa revolução feminista em curso. Esse empoderamento das mulheres, e no caso do Brasil, das mulheres negras e indígenas. É
Indígenas.
isso que nós temos que lembrar. Nós, urbanos aqui, a gente às vezes esquece. Até porque tem indígena aqui coladinho, né? Jundiaí, ali no Jaraguá.
Isso, tem no
Tem.
Jaraguá e aqui em Jundiaí nós temos, inclusive, recentemente descoberto que tem uma origem. A origem de Jundiaí é indígena, né? O nome de Jundiaí é indígena, né? E a gente está fazendo esse resgate, inclusive, estamos num processo aí de resgate. Temos um grupo aqui em Jundiaí que está nessa busca desse resgate para descolonizar, né, a cidade que se tornou italiana. Nada contra os italianos que eles trouxeram, sim, também, né, as contribuições deles, porque Jundiaí tem mais de 400 anos, Ana. Você acha que quem que estava aqui antes era o italiano? Não era, gente. Então,
Não era.
vamos descobrir aí nossas verdadeiras origens. Então, mais uma vez, Ana, muito obrigada mesmo. Fantástica te ouvir, é fantástico as coisas que você traz. E é exatamente o que a gente precisava para esse episódio, para contribuir quanto à vida das crianças e quem são elas.
Se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, procure aí no Instagram, é @redesomosvalentes. No Facebook, nós estamos como Rede Valentes. É bem fácil de achar. E bom, por hoje é só. E fique sabendo que quando uma mulher avança, ninguém fica para trás. Até a próxima!